teria o poder de mando, estaria pedindo nossa cabeça para que Lucas não sofresse nos debates e, eventualmente, tivesse uma chance que não ocorrerá de ganhar no primeiro turno.
Sem ter esse apoio da federação, sem ter o apoio do Rede, sem ter o apoio de demais partidos do movimento da esquerda aqui da Paraíba, o senhor não encontra dificuldades do ponto de vista de estrutura de campanha, de tempo no guia eleitoral? Isso não dificulta e não causa ali uma disputa desigual com os demais pré-candidatos?
Você me permite complementar a resposta dizendo que quem manda na federação, que é uma entidade nacional, é o PSOL. O PSOL tem maioria na federação, o PSOL Rede. Então, ao fim e ao cabo, quem decide é o PSOL. Né? A instância estadual não tem CNPJ.
Inclusive, maioria nacional?
Sim. Na estadual, a maioria.
Na estadual, a maioria, a rede.
Exatamente. Sim, mas isso é lógico. Se nós, eventualmente, tivermos de enfrentar uma decisão na instância estadual, recorreremos à nacional. E a nacional é quem manda. Ponto final. Está no estatuto.
Olímpio,
não
regra,
tem validade
no caso,
uma eventual decisão
regra,
da rede de nos barrar.
A regra do tamanho das bancadas, ela está inserida no estatuto e é o critério principal para essa decisão.
Exatamente.
No caso, o Rede tem 13 deputados, né? Não, o PSOL tem 13, Rede tem 3.
Não sei exatamente o número, mas é mais ou menos por aí. O PSOL tem mais de 10 deputados federais. A Rede, não sei exatamente quantos tem, eu acho que tem 2 ou 3. Ao fim e ao cabo, é isso. O PSOL tem maioria na Federação Nacional e, assim como em qualquer outra federação, quem tem o poder de mando é a Nacional.
E o senhor, inclusive, foi respaldado, o seu nome, pela presidente nacional do partido.
Sim, ela esteve então, aqui. É. Coloca meu nome no Google, Olímpio Rocha Paula Corado. Estou lá, eu abraçado com minha querida presidenta nacional.
Mas a decisão aqui da estadual em convenção, ela não é soberana para homologar a chapa?
Não.
Para entender qual será o direcionamento da federação?
Não, de forma nenhuma. O estatuto garante que qualquer filiado, qualquer partido que se sinta prejudicado por uma decisão de uma instância inferior, pode recorrer a uma instância superior. Isso é a lógica do direito, né? Então, é isso que pode ocorrer. Espero que a rede não nos barre. Se barrar, repito, espero que não ocorra, até porque a rede tem total liberdade de votar em Lucas ou em quem quiser. Tem feito um trabalho profícuo através da secretária Cristiana na Secretaria Executiva das Mulheres. Fará muito mais no governo do PSOL, né? Mas tem a liberdade de votar em quem quiser, mas não podem barrar nossa
candidatura. Mas o senhor está preparado, né, para levar uma queda ou não dessa rede, né?
Não vou levar queda nenhuma, não. Vamos até o fim, serei candidato, serei governador.
O senhor tem defendido uma linha do PSOL, ali dos mais próximos do partido, partido esse fundado desde 2004 aqui no país, que é uma linha, quando a gente observa o resultado eleitoral das últimas eleições aqui da Paraíba, o partido não conseguiu chegar nem a 1% do voto do eleitorado. Foi assim na eleição 2014 com o Antônio Radical, foi assim na eleição de 2018 com o Tássio e assim na última eleição com a Adjamir Simplício, que não chegou a 1%. O senhor não acredita que há uma necessidade de rever esses conceitos para ter um resultado melhor nas eleições?
É esse, meu caro, o grande medo dessas figuras da direita e da extrema-direita que querem nos barrar, porque sabem que, no mínimo, nós já vamos partir com 5% das intenções de voto e vamos dobrar, triplicar e vamos chegar ao segundo turno.
Mas o partido não chegou a 1%.
Não chegou, mas vai chegar, né? É passado, foi-se, agora vai chegar. Nós, com a candidatura de Olímpio Rocha, do PSOL, vamos chegar a uma votação histórica que jamais tivemos na Paraíba. Vamos eleger nossos primeiros representantes na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, com Tati Valéria, Dinho Mendes, Andréa Miranda, Souza Neto. Então, nós vamos fazer história nessas eleições na Paraíba. O PSOL vai bater todos os recordes. Vamos eleger nossos primeiros representantes, porque só tem Olímpio de esquerda. A Paraíba toda sabe disso. Não tem pra onde correr.
Qual o diferencial em relação aos demais ex-colegas de partido do senhor, como por exemplo a Adjane Simplício, perdão, o Tássio também, que teve uma representação, inclusive um bom debate nas últimas eleições. Qual o seu diferencial em relação a esses nomes citados aqui por mim?
Companheiro Tássio Teixeira, uma história brilhante no partido, montou o partido do zero praticamente. Companheiro Adjane também, uma história brilhante no partido. Veja, o fato. São a conjuntura, obviamente, me é favorável, né? Existe aquele velho chavão na política que diz que não existe espaço vago na política, né? E, eventualmente, eu percebi isso através dos meus companheiros e das minhas companheiras que me convidaram a ser candidato. Não tinha ninguém de esquerda antes de Olímpio Rocha. Agora tem. Desde fevereiro tem. Então, a Paraíba sempre deu 70% para Lula, no mínimo. Então, nós temos agora condições de brigar por esse legado
de Lula. O senhor espera, então, que essa onda venha também para aqui para o Estado?
É claro.
Nesse 70%.
Não tenha dúvida nenhuma. O PT, por exemplo, pode ter a liberdade que quiser de compor com outras candidaturas, mas a militância orgânica real está comigo. Eu recebo ligações todos os dias de diretórios do PT, do PSB, do PCdoB, da Rede, do PV, do PSB, de todos os partidos de esquerda e de centro-esquerda, que identificam na candidatura do PSOL de Olímpio Rocha a única de esquerda. Independente da posição formal da agremiação, a militância estará conosco.
Olímpio, a propósito disso, você já chega com um adesivo que diz aí, só tem Olímpio de esquerda. Agora, para o Fernando Braz, a presidente da Rede deu uma declaração dizendo que a orientação do presidente Lula, sobretudo aos partidos aliados do governo aqui na Paraíba, é de apoio à pré-candidatura de Lucas. Isso não confunde a mente do eleitor paraibano, Olímpio?
Não, Lula estará conosco. Se Lula vier à Paraíba, Lula vai subir no palanque do PSOL. Eu repito, eu estive com companheiro Charlton Machado, coordenador da campanha de Lula aqui na Paraíba, está nas minhas redes sociais, é só jogar no Google. Eu estou formalmente como participante da campanha de Lula na Paraíba, de modo que Lula pode e deve ter quantos palanques quiser, pode e deve ter quantos palanques for necessário, né? Como diz aquela música.
Mas essa é uma palavra de Charlton, não é da Nacional. A Nacional não lhe garantiu essa informação, né?
Não, é como eu disse, independentemente da posição formal da agremiação, que pode ser qual for, é mais do que válida. O que vale é o povo, o que vale é a militância, o que vale são as pessoas que fazem um dia a dia de cada diretório, de cada partido, lá em Uiraúna, lá em Cajazeiras, lá em Brejo do Cruz, lá em Monteiro, lá em Sumé, lá em Serra Branca. Todo mundo já reconhece, só tem Olímpio de esquerda. Independente da posição formal do partido, a militância estará conosco.
A gente observa que uma das principais colunas dessa sua pré-campanha é a defesa do legado do presidente Lula. Faz ali uma plataforma de defesa de Lula, etc. e tal. E a gente tem observado que a política tradicional ela vem se fortalecendo nos últimos anos, inclusive com os acordos lá de Brasília, principalmente com o Congresso Nacional. E o Lula tem sinalizado, sim, o apoio à reeleição do Lucas Ribeiro. Isso não dá um certo desânimo, um certo afastamento, e o senhor defender tanto, talvez ser o maior defensor de Lula na Paraíba, e não ter essa reciprocidade da parte dele?
Veja bem, meu caro, eu nunca vi Lucas falar a palavra Lula. Parece que ele não consegue conjugar essa palavra. Se Lula fosse um verbo, ele não conseguiria conjugar o verbo lular, não é? Ele não fala, não é? Então, não sou eu que estou dizendo isso. Basta assistir às entrevistas dele, não é? Cícero muito menos. Efraim nem se fala, é o representante do bolsonarismo no Estado, não é? Quem tem feito a defesa veemente do legado de Lula é o PSOL. O PSOL, inclusive, por unanimidade, desde 2022, abriu mão de ter candidatura própria para apoiar Lula. Em 2018, tivemos a candidatura do ministro Boulos. Em 2022, desde o primeiro turno, apoiamos Lula. Em 2026, desde o primeiro turno, apoiaremos Lula. Não é? Então, independente, repito, da posição formal da agremiação, que é absolutamente respeitável, não cabe a mim interferir em outra agremiação, o fato concreto é que Lucas não fala Lula. Quem fala Lula é Olímpio Rocha, quem defende Lula é Olímpio Rocha.
Olímpio, há um tema que gera muitas controvérsias em nível nacional, e o pessoal é muito criticado nessa pauta, que é a questão da ideologia de gênero na grade curricular da educação. É um assunto que o pessoal defende com mais fortemente ali dentro da sua ideologia. Já há uma crítica ferrenha da direita com relação a este assunto. Caso seja eleito governador, essa pauta vai influenciar o formato de educação que você pretende implantar na Paraíba?
Veja, meu caro, não existe essa falácia que a direita, que a extrema-direita costuma chamada de ideologia de gênero. Eu, por exemplo, tive a honra de ser constituído em 2021, se eu não me engano, advogado do Diretório Estadual do PT. Naquela época, obviamente, eu não sabia que seria candidato a governador. E na condição de advogado do PT, junto com companheiros valentes de Campina Grande, João Pessoa, advogados e advogadas, fomos ao Tribunal de Justiça da Paraíba, manejamos, ajuizamos uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei de Campina Grande que proibia esse chamado ensino de ideologia de gênero. Então, o Tribunal de Justiça, basta procurar na internet, coloca Lei de Ideologia de Gênero Campina Grande, PT, Olímpio Rocha, você vai ver. O Tribunal de Justiça da Paraíba derrubou essa lei de Campina Grande, que em tese proibia esse ensino de ideologia de gênero, que, repito, não existe, porque o tribunal identificou que essa é uma falácia. O que existe, meu caro, é a necessidade de você respeitar a identidade de gênero de quem quer que seja, a orientação sexual de quem quer que seja. Se uma mulher é cis, que seja respeitada. Se um homem é cis, que seja respeitado. Se uma mulher é trans, que seja respeitada. Se um homem é trans, que seja respeitado. E se alguém tiver preconceito contra essas pessoas, que tenha em casa, que tenha no seu lar. Publicamente, não. Publicamente será alvo de ação por injúria, né? Equiparada à injúria racial, conforme decisão, inclusive, do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, em resumo, no governo do PSOL, a partir de 2027, aqui na Paraíba, será respeitada a identidade de gênero das pessoas, a orientação sexual das pessoas, inclusive com pessoas trans, se for o caso, compondo o nosso governo, para que nós mostremos a diversidade da Paraíba para todos e todas.
Antes de entrar em algumas discussões mais específicas, ainda falando dessa questão relacionada a partido, qual é o diferencial hoje do PSOL, que surgiu lá em 2004, com inclusive integrantes que saíram, que migraram do PT para a formação do PSOL, qual é o diferencial hoje do PSOL para o Partido dos Trabalhadores, que às vezes confunde e tem uma dúvida, sendo que se aproximam as ideias?
Pois bem, meu caro, eu entendo que a função hoje do PSOL é tensionar cada vez mais à esquerda o próprio PT. É isso que nós temos feito com a presença do ministro Guilherme Boulos no Palácio do Planalto. É isso que nós temos feito, por exemplo, com a presença de Sônia Guajajara também, compondo o Ministério do Governo Lula, né? Obviamente que o jogo político, as alianças políticas podem e devem ser feitas, mas a nossa função na condição de partido de esquerda, partido mais à esquerda, é justamente essa, de tensionar, né, o governo para que, por exemplo, haja o fim da escala 6x1, que é uma pauta do PSOL, capitaneada pela deputada Érica Hilton, pelo vereador Rick Azevedo, tensionar o governo para que não haja, como não há, como não haverá, anistia para golpista, tensionar o governo para que haja taxação dos super ricos. Então, essa é a função do PSOL, participar do governo Lula, tensioná-lo cada vez mais à esquerda para fazer mais inclusão social, para que as pessoas tenham mais emprego e renda, para que as pessoas tenham mais tempo de descanso no seu trabalho com o fim da escala 6x1. Então, esse é o nosso diferencial, é trazer a pauta popular para dentro do governo, como nós temos feito, repito, com a presença de membros do PSOL no alto escalão do governo federal.
Deixa eu tirar uma dúvida aqui com relação a pré-candidaturas, não só aqui na Paraíba, como de resto em todo o Brasil. O senhor acredita que, por estar no mesmo campo, isso não vai favorecer a extrema-direita?
Como assim? O fato de eu fazer
parte do PT e PSOL. O senhor tem uma candidatura aqui e o PT apoia a pré-candidatura de Lucas, não é isso? O PT da Paraíba.
Sim,
aí eu lhe pergunto, essa divisão não favorece o crescimento aqui na Paraíba e no Brasil da extrema-direita?
Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, nós participaremos das eleições e vamos apontar as contradições também da extrema-direita, como já temos apontado. Fomos nós do PSOL que barramos a carreata que Flávio Bolsonaro e seus asseclas queriam fazer lá em Campina Grande. Nós ajuizamos uma ação, depois que ajuizamos a ação, eles sentiram a pancada do bumbo, bateram um pino e cancelaram a carreata. Flávio Bolsonaro teve a pachorra de dizer que não iria para Campina porque iria para os Estados Unidos, mas não foi, ficou no Rio de Janeiro. Então ele sentiu a pancada do bumbo depois que nós do PSOL ajuizamos aquela ação. Assim como também ajuizamos a ação contra Bolsonaro por fake news nas eleições de 2022 e ganhamos. Os outdoors com fake news contra a esquerda estavam espalhados em toda a Paraíba, foram derrubados após ação minha enquanto candidato a deputado estadual naquele pleito, de modo que, me permita dizer, sem falsa modéstia, só dois nordestinos derrotaram Bolsonaro. O primeiro foi Lula nas urnas e o segundo foi Olímpio Rocha na justiça. E eu continuarei derrotando Bolsonaro, continuarei ajudando Lula a derrotar Bolsonaro, dessa vez nas urnas, não só na justiça.
O senhor faz um discurso enfático voltado aos temas nacionais, mas o senhor é pré-candidato ao governo do estado da Paraíba e não a presidente da República ou a Câmara Federal.
Perfeito.
Por qual razão o senhor resolveu disputar o governo do estado e não um cargo que colocasse ali mais em discussão os temas nacionais, tendo em vista que o senhor tem mais afinidade com isso?
Não, meu caro, de forma nenhuma. Nós temos feito propostas diárias sobre os temas da Paraíba. Basta acessar minhas redes sociais, Olímpio Rocha PB. Você verá, por exemplo, que temos feito a crítica ao que o atual governo diz, que, no sentido de dizer que tem bilhões em caixa. Que adianta você ter bilhões em caixa? Que adianta você ter um superávit fiscal se esse dinheiro não é voltado para a consecução, para a realização de políticas públicas de inclusão social? Você tem ainda na Paraíba mais de 600 mil famílias dependentes do Bolsa Família, que é um programa importantíssimo, criação do governo Lula. Não é? Se você multiplicar 600 mil por 3 ou 4, não é? Vai dar mais de 2 milhões de pessoas, direta ou indiretamente, dependente do Bolsa Família no nosso estado, que significa metade da nossa população. A Paraíba tem mais ou menos 4 milhões de pessoas. Então imagine, metade do estado depende ainda do Bolsa Família, que, repito, é um programa importantíssimo que deve ser mantido para aqueles que mais precisam, mas isso significa dizer que o governo não está fazendo sua parte. O governo não está gerando emprego e renda, o governo não está gerando condições de inclusão social dessas pessoas que dependem do Bolsa Família. O governo do estado está falhando, né, em programas de habitação para que essas pessoas tenham mais condições e dignidade para viver, morar, trabalhar. Né? Segundo dados do CAGED, do governo federal, a Paraíba paga os piores salários do Brasil. Não é? E quando você faz o recorte e vê os salários que são pagos às mulheres, é menos ainda. Quando você faz o recorte e vê os salários que são pagos às mulheres negras, é menos ainda. Então, infelizmente, o governo da Paraíba tem falhado, e muito, no sentido da inclusão social. Tem privilegiado os grandes de sempre, tem privilegiado as elites econômicas de sempre. E sob o governo do PSOL, isso vai mudar. Sob o governo do PSOL, vamos focar em quem mais precisa, não nas mesmas elites econômicas de sempre.
Felipe, ele responde já a sua pergunta, porque a gente precisa pagar um intervalo comercial para voltar já ao vivo também na transmissão simultânea da TV Arapuã. Estamos dando continuidade à sabatina com os pré-candidatos que disputam o governo do estado da Paraíba, recebendo hoje o advogado e professor Olímpio Rocha, pré-candidato pelo PSOL. Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Quer comprar barato, vem pra cá. Quer facilidade pra pagar. Construir, reformar com economia e promoção. É na MSF Madeira e Material de Construção.
MSF Madeira e Material de Construção, em Bagué, às margens da BR-230, próxima à entrada do aeroporto. Fone 3232-1663.
MSF Madeira e Material de Construção.
Shopping Automóvel, mais de 20 lojas. Shopping Automóvel,
tradição e confiança.
Shopping Automóvel,
33 segurança.
Shopping Automóvel,
aqui é garantido, você pode confiar.
Shopping Automóvel João Pessoa, em Cabedelo, no quilômetro 14 da BR-230. Arroba Shopping Automóvel JP.
Shopping Automóvel,
mais de 20 lojas.
Shopping Automóvel,
tradição e confiança.
Shopping Automóvel,
33 segurança.
Shopping Automóvel,
aqui é garantido, você pode.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Você está na rota mais rápida.
Mas o seu veículo está na rota mais segura?
Atenção! Risco de roubo ou furto não aparece no mapa. Recalculando a rota.
Com a GM Track, seu veículo é rastreado em tempo real, com central 24 horas e equipe especializada em busca e recuperação. Antes que alguém mude o seu destino, proteja seu veículo. GM Track. Tecnologia para a sua segurança.
Do litoral ao sertão da Paraíba, o SENAC transforma vidas e constrói futuros. Através das nossas escolas de educação profissional em João Pessoa, Campina Grande, Picuí, Patos e Cajazeiras, além da rede de educação à distância, oferecemos uma formação completa desde a aprendizagem inicial até a pós-graduação. Nossos cursos são voltados para atender as demandas do mercado de trabalho. Quer ser o que você quiser, vem ser SENAC.
Cansado de depender de ônibus? Chegou a hora de conquistar sua liberdade sem gastar uma fortuna. Na Centre Motors você encontra motos, triciclos e patinetes elétricos para deixar sua rotina muito mais prática e econômica. Temos opções que não precisam de emplacamento nem de carteira de habilitação. Passe na loja, na Avenida Epitácio Pessoa, número 243, em frente ao Lourdinas. Ou fale agora mesmo no Zap 839-2002-5316. Centre Motors, o futuro é agora.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Sua obra merece mais qualidade, segurança e agilidade. Na Projecta você encontra máquinas e equipamentos para locação, além de uma linha completa de materiais para construção. São quase 40 anos de compromisso, atendimento especializado e soluções para a sua obra. Projecta, lugar de comprar e locar barato é aqui. Acompanhe todas as novidades em @projectapb.
Preço baixo e qualidade. Armações a partir de R$99,99. Seu óculos pronto em até uma hora. Atendimento personalizado. Exame de vista facilitado. Dividimos em até 10 vezes sem juros. Aproveite. Cadeira de massagem e café no capricho. Unidades, Centro de João Pessoa, Mangabeira Josefa Taveira, Guarabira Centro, Santa Rita Centro, Patos Centro. Trabalhamos com vários tipos de lentes. Alife Laboratório Ótico, a melhor da região.
É de João Pessoa, é da Paraíba. Que orgulho danado que é.
55 anos de trabalho.
Com Serpa e Engé. Presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver, com Serpa e Engé, é o lugar que eu vou morar.
Com Serpa e Engé, há 55 anos, construindo a Paraíba, porque todos os rios correm para o mar.
Com Serpa e Engé.
Arapuã!
No site!
arapuafm.com.br.
Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
Arapuã FM. Não é só uma rádio. É uma marca.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Voltando, finalizando a semana das sabatinas com os pré-candidatos que disputam o governo do estado da Paraíba, recebendo agora Olímpio Rocha, pré-candidato pelo pessoal que está aqui conosco. A pergunta agora do Felipe França.
Pré-candidato Olímpio, uma das pautas também importante na política, inclusive um assunto que o presidente da República tem tratado muito, que é a necessidade, ele sempre expõe essa realidade, a da necessidade de ter maioria no Congresso, na Câmara Federal, para poder, assim, ter uma melhor governabilidade. Como o Olímpio pretende fazer para ter governabilidade na Paraíba, já que na Assembleia Legislativa da Paraíba nem PSOL nem Rede tem representação?
Perfeita, ótima pergunta, meu caro. Veja, nós certamente teremos nomes aguerridíssimos eleitos deputados e deputadas estaduais no campo democrático, no campo da esquerda, pela federação do PT, PCdoB, PV, teremos nomes aguerridíssimos também eleitos pela Federação PSOL Rede, de modo que nossa bancada partirá dos nomes que serão eleitos por essas duas federações. Não tenho dúvida nenhuma que os partidos elegerão, os partidos de esquerda e de centro-esquerda, para além desses que eu citei, por exemplo, o PSB, o PDT, né, e outros que queiram se agregar ao futuro governo do PSOL, formarão a nossa bancada de sustentação na Assembleia Legislativa da Paraíba e não teremos qualquer problema do ponto de vista da governabilidade.
Então, em sendo eleito governador, você não tem problema de dialogar com qualquer partido na Assembleia?
De forma nenhuma, né? A não ser os extremistas de direita que queiram golpear a democracia. Esses aí, com esses não tem conversa.
De que forma o senhor entende a participação da parceria com a política partidária, exatamente com as indicações de secretários na condição de governo da Paraíba? O senhor, sendo eleito governador, o senhor vai fazer esse movimento de parceria com indicação de secretários das lideranças políticas partidárias do Estado?
É claro, isso é absolutamente da política, não é? Você me permite dizer, inclusive, que uma de nossas propostas, que será realizada em 2027, é termos um secretariado com no mínimo 50% de mulheres, um secretário com paridade de gênero, de preferência, como sempre digo, com mais mulheres do que homens, porque elas são mais competentes do que nós. Inclusive, duvido que qualquer um dos outros pré-candidatos tenha feito essa proposta, assuma esse compromisso. Nós assumiremos e teremos no nosso secretariado, no nosso primeiro escalão, pessoas inclusive que representem toda a diversidade do povo paraibano. Pessoas negras, pessoas indígenas, mulheres, como eu disse, pessoas LGBTQIAPN+, porque o povo brasileiro e o povo paraibano é formado por diversidade. E os partidos, certamente, indicarão pessoas assim, com essas características, né, que tenham competência técnica. Diferente, por exemplo, me permita, do que fez o atual governo loteando a educação, dando de porteira fechada a educação para os republicanos. Nada contra, pessoalmente, a figura do ex-secretário Wilson, mas certamente não tinha formação na área, né? Precisa ter uma pessoa de formação na área, né, para seguir, para capitanear os rumos de cada pasta, né? Então vamos aliar indicação política com competência técnica.
Então o senhor aceita aí indicação política nessa composição?
Claro, é claro.
O senhor, na sua vida pública e também na condição de advogado, tem se colocado também como um ativista dos direitos humanos.
Sim.
E aí, aqui na Paraíba, tem um percentual, inclusive, muito grande da sociedade que critica a atuação dos direitos humanos e que muitas vezes não compreende ou não entende o que vem a ser os direitos humanos. Quando o senhor se depara com esse tema para tentar explicar a quem está em casa o que é isso, e mesmo diante de uma rejeição tão forte que acontece ainda no nosso Estado, como é que o senhor tem lidado com isso?
Pois é, os direitos humanos são os direitos de todos e de todas. São os direitos de liberdade, os direitos de igualdade, os direitos de fraternidade, não é? Ou seja, o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito ao lazer. Todos esses direitos são direitos humanos. Todos os paraibanos e todas as paraibanas são favoráveis a nós termos trabalho, a nós termos educação, a nós termos saúde, a nós termos lazer, a nós termos direito, por exemplo, ao descanso, quando a escala 6x1 cair. Então, é uma falácia dizer que o povo paraibano é contra os direitos humanos. Eu, inclusive, nessa condição de militante dos direitos humanos, de presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, tive a honra de ir ao STF e apresentar várias reclamações constitucionais em favor de mais de 5 mil famílias paraibanas que faziam ocupações urbanas ou rurais, né, em busca de seu direito à terra, em busca de seu direito à moradia. E graças à nossa atuação, garantimos moradia, garantimos terra para mais de 5 mil famílias paraibanas no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 828, que foi, inclusive, ajuizada pelo pessoal, e eu fui um dos advogados naquela arguição. O que houve foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal, da lavra do ex-ministro Roberto Barroso, proibindo despejos durante a pandemia em razão do espalhamento do vírus. Então foi a partir da nossa atuação que essas mais de 5 mil famílias paraibanas tiveram seu direito à terra e à moradia garantidos.
Quando há uma atuação de um membro dos direitos humanos, em um caso de alguém que praticou um crime, aí que os direitos humanos estão ali para resguardar, aí que seja ele garantido todos os direitos constitucionais, e aí que uma parcela da população faz um recorte e dizer, é um direito que defende bandidos. Acredito que o senhor tenha se deparado em alguns momentos nesse tipo de situação. Como é que vocês têm explicado também isso à sociedade?
Isso é falacioso, meu caro. Quem defende bandido é a extrema-direita. Que defende Bolsonaro, que golpeou a democracia, está preso hoje em casa porque tentou fazer com que voltasse a ditadura militar ao nosso país. Bolsonaro é que é o bandido que está preso em casa porque tentou insuflar as pessoas, aliás, insuflou as pessoas para tentarem golpear o país com aquele quebra-quebra do 8 de janeiro lá em Brasília. E fomos nós, de novo, do PSOL, que fomos ao Supremo Tribunal Federal, denunciamos todos os paraibanos e paraibanas que nós identificamos, que participaram daqueles atos terroristas de 8 de janeiro. Muitos foram presos, outros ainda serão presos, graças, repito, à nossa atuação, à atuação do PSOL paraibano. Então é falacioso dizer que nós da esquerda defendemos bandido. Quem defende bandido é a extrema-direita, que defende Bolsonaro e seus asseclas, que querem fazer com que a ditadura volte ao nosso país.
Essa mesma direita aí, candidato, afirma que o PSOL, e aí se tratando do tema da segurança pública, é um partido que não teria um programa de segurança para poder implementar aqui no estado da Paraíba, porque não tem um outro modelo para apresentar no país. Qual o modelo que o senhor pretende apresentar aqui na Paraíba e diante também dessas críticas que a direita faz ao PSOL para poder combater a criminalidade, as organizações criminosas, as facções aqui no estado da Paraíba?
Pois é, não somos nós do PSOL que temos acusações, que respondemos a inquéritos que dizem que há grandes figurões da política paraibana envolvidos com facções criminosas. Não tem ninguém do PSOL respondendo ao inquérito, dando conta de que eventualmente esteja envolvido com facções criminosas. São outras figuras da política paraibana. Basta, repito, colocar no Google, facções criminosas, políticos da Paraíba. Coloca aí no Google, vai aparecer a figura logo de cara, não tenha dúvida nenhuma. E veja, não sou eu que estou dizendo, é a polícia, inquérito, e é importante dizer também, inquérito não é perfectibiliza a culpa, não é? A pessoa pode eventualmente ter um inquérito arquivado, a pessoa pode eventualmente ser absolvida num processo judicial, não é? Sobre segurança pública, nós temos dito muito tranquilamente, meu caro, que vamos ter um governo muito mais voltado à prevenção, à inteligência do que à repressão. Nós vamos valorizar os servidores da Polícia Civil, da Polícia Científica, da Polícia Penal, nossos delegados, nossas delegadas, os praças da Polícia Militar, os oficiais da Polícia Militar que colocam suas vidas em risco todos os dias para nos proteger. Esses profissionais terão sua importância reconhecida pelo governo do PSOL. E vamos fazer, repito, um governo muito mais voltado à inteligência para, como diz aquele ditado estadunidense, follow the money, siga o dinheiro. Para onde está indo o dinheiro? Quem são os figurões que estão lucrando com o tráfico? Não é possível que nós continuemos a ter uma política de segurança que só prende o preto, o pobre, o que mora num subúrbio das grandes cidades como João Pessoa, como Campina, como Santa Rita, e permitam um
jargão. É isso que o senhor acredita que aparece, que acontece aqui na Paraíba, prender preto, pobre e pessoas nas favelas?
Não,
isso que tem acontecido aqui?
Não só na Paraíba, em todo o Brasil. Nós, no Brasil, há dados do Conselho Nacional de Justiça, há dados do Ministério da Justiça, que mostram que temos em torno de 900 mil pessoas presas, 1 milhão de pessoas presas, sendo que desse total, 40% não tem uma sentença penal transitada em julgada contra eles, o que significa dizer que podem ser inocentes. Então imagine você que desses 900 mil, vamos botar 200 mil, pessoas superlotando nossas cadeias de forma indevida.
Qual seria a saída para isso?
Vou chegar lá. Na Paraíba, me permita dizer, esse número é menor, né? Proporcionalmente menor. Nós temos hoje em torno de 13 mil pessoas presas.
13 a 14 mil.
Exato. Quando, na verdade, temos uma capacidade nos nossos presídios de apenas 6, 7 mil, ou seja, um dobro, né? E eu falo isso de cátedra, me permita, porque além de ex-presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, fui coordenador do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura na Paraíba e conheço a realidade dos nossos presídios, das nossas unidades de socioeducação. De modo que o que nós precisamos fazer é identificar, de fato, quem são os grandes por trás desses pequenos que são presos, né? Para que, eventualmente, corte-se o mal pela raiz. É isso que vamos fazer a partir de 2027.
E o senhor também poderia, dentro do programa de governo, incluir aí, no caso, um mutirão para se ver aí, separar o joio do trigo, já que tem inocentes aí que estão encarcerados.
Claro, nós temos a Defensoria Pública do Estado, é instituição operosíssima, formada por profissionais absolutamente competentes. Temos a Defensoria Pública da União, que pode também fazer parcerias conosco no Governo do Estado, né? Temos várias associações civis também que podem ajudar nesse sentido. Não é no sentido, repito, de passar a mão na cabeça de bandido. Não existe isso. Se praticou o crime, vai responder ao inquérito, vai responder ao processo. Se for condenado, vai cumprir a pena, né? O que nós precisamos fazer é mudar um modelo de segurança pública. não é? Não adianta enxugar gelo, não adianta superlotar nossas cadeias num espaço como esse aqui, em que caberiam 4 camas, vamos dizer assim, no máximo. Nossas unidades prisionais têm 30, 40, 50 pessoas. Como é que isso vai ressocializar?
O atual modelo de segurança pública do governo federal contempla os estados?
Nós vamos trabalhar em parceria com o governo Lula, vamos trabalhar em parceria com o Ministério da Justiça, no sentido justamente de fazer com que haja cada vez mais condições para que a segurança pública seja melhor aparelhada. Não tem isso também dizer que a esquerda é contra dar arma boa para a polícia. Claro que tem que dar arma boa para a polícia. Vai dar o quê? Estilingue para a polícia? Não. A polícia da Paraíba continuará e melhorará o seu armamento, né? Todo o seu equipamento, as viaturas, não é? Para que a gente se sinta protegido, né? Para que a dona de casa lá no interior, lá em Umbuzeiro, lá em Monteiro, né? Lá, por exemplo, em Sumé, tenha, né, a segurança, né, de se sentir protegida pelo governo do estado da Paraíba.
Olímpio, o pessoal vai homologar na sua convenção, pretende homologar o apoio às pré-candidaturas de João Azevedo, que está na chapa de Lucas, e de Veneziano, que está na chapa de Cícero. O senhor critica esses dois nomes, mas vai apoiar dois candidatos que estão em chapas opostas, né, no caso. Faltou quadro dentro do PSOL, quadro preparado para poder apresentar para o Senado na disputa?
Não, meu caro, veja, não querendo me comparar com ninguém, mas Luiz Carlos Prestes votou em Getúlio Vargas, né? Isso há quase 100 anos, nem me lembro mais há quantos anos isso aconteceu.
Década de 30.
Década de 30, não é? Então, veja, tenho um respeito absoluto pelo senador veneziano, nos conhecemos há mais de 20 anos, 30 anos, meu pai foi seu secretário de saúde na gestão dele lá em Campina, meu pai de saudosa memória, Márcio Tarra Rocha, não é? É a orientação do presidente Lula é que nós lutemos para eleger senadores e senadoras que vão impedir que a extrema-direita eleja seus representantes na Câmara Alta para tentar dar o golpe de novo no país, não é? Então, apesar de ser eventualmente importante que o pessoal tivesse candidaturas ao Senado, o fato concreto é que os dois nomes mais alinhados ao presidente Lula, João Azevedo e Veneziano, têm mais chances de chegar à Câmara Alta, ao Senado Federal, e impedir, repito, que a direita tente novamente o golpe através daquela casa legislativa. E é por isso que nós do PSOL estamos cerrando fileiras em torno da reeleição de Veneziano e da eleição de João Azevedo.
É sendo que o PSOL defende aí uma maior participação do Estado em detrimento da formação da sociedade, como é que o senhor vai tratar aqui, se for eleito governador, a parceria com a iniciativa privada? Hoje a gente vê que é um modelo que tem sendo adotado em todo o Brasil, os estados chamando a iniciativa privada, as parcerias. Como é que o senhor defende a participação da classe empresarial dentro do governo do Estado e também nessas parcerias?
As parcerias são importantes, mas desde que quem continue mandando seja o governador. Eu serei governador e quem vai mandar sou eu. O Olímpio Rocha é que vai mandar no governo do Estado a partir de 2027, sem interferência de quem quer que seja. Inclusive, a parceria público-privada, que é uma privatização travestida de parceria no que toca a Cagepa, será cancelada. Essa é uma proposta nossa desde que ela foi formalizada. Outros pré-candidatos estão copiando essa nossa proposta.
A parceria dos resorts, por exemplo, que é uma parceria público com privado aqui em Cabo Branco.
Vamos estudar, eventualmente, quais os termos dessa parceria e lembrar que nós queremos valorizar os pequenos, né? Os pequenos hotéis, como é que vão ficar, né? O pequeno empreendedor que tem sua pousada, o pequeno empreendedor que tem seu empreendimento na hotelaria, como é que fica diante...
Ali não representa desenvolvimento para o Estado, o senhor não vê aquilo como desenvolvimento?
A troco de quê? A troco de manter os grandes ricos ainda mais ricos, né? A troco de fazer com que o dinheiro continue concentrado nas mãos desses grandes empresários que não trarão benefícios concretos para a população.
Que são gerados?
Sim, claro, também.
Impostos que são pagos.
É claro, isso é importante. Não se trata aqui de demonizar a iniciativa privada. Pelo contrário, eu, por exemplo, sou de família de empresários, de industriais gráficos, com forte atuação na FIEP. Não tem isso de ter medo do governo do PSOL. Nós vamos continuar atuando de forma conjunta com o empresariado paraibano, com a classe produtiva paraibana, diminuindo impostos, cobrando impostos de quem pode pagar mais, vai pagar mais, quem pode pagar menos, vai pagar menos, né? De modo que não haverá qualquer tipo de entrave no relacionamento entre nós do PSOL e a classe produtiva paraibana.
Olímpio, um governante com perfil de esquerda recentemente na Paraíba, que foi Ricardo Coutinho, abriu a possibilidade dentro da educação para participação de terceirizadas, para ali o preenchimento de algumas funções na educação. Sobre esse assunto, você pretende manter esse modelo ou essas vagas serão preenchidas por meio de concurso público?
É o modelo das OS, não é isso?
Das OS.
Sou contra, né? Inclusive, o concurso público precisa ser respeitado, é um tema palpitante aqui no nosso estado nos últimos meses, né? O governador Lucas Ribeiro não disse a verdade quando disse que teria nomeado mais de 2.000 pessoas aprovadas no último concurso. Isso não é verdade, ele apenas fez uma reposição daqueles que eventualmente não assumiram. A gente tem contratados temporários, mais de 8 mil contratos, dizem mais de 10 mil, mais de 15 mil contratos. Isso a troco de quê? Eu recebo ligações, inclusive, todos os dias de pessoas dizendo: olha, Olímpio, muito bem, queria votar em você, queria ter a oportunidade de votar em você, mas eu tenho um contrato acolá, minha mãe tem um contrato aqui, meu pai tem um contrato ali, então eu fico amarrado. E fico, eu tenho, inclusive, a oportunidade de dizer, não só no governo, na prefeitura de João Pessoa, né, que apoia Cícero Lucena, na prefeitura de Campina, o pior prefeito da história da cidade, Bruno Cunha Lima, que apoia Efraim Moraes. Todo mundo acha que deve seu salário, porque está contratado de forma temporária, essas figuras. Isso é mentira. Quem paga o salário dos contratados temporários é o erário público. Então você tem a liberdade de votar em quem você quiser. Fica aqui, inclusive, o desafio a Cícero Lucas e a Efraim. Digam aos contratados temporários que eles podem votar em quem quiser, inclusive em Olímpio Rocha, e não sofrerão qualquer tipo de perseguição por isso.
Então, nesse caso aí, Olímpio, você entende que foi um erro implementar na Paraíba esse modelo de OS, tanto na educação como na saúde?
Acho que sim. Eu acho que o Estado ele precisa continuar à frente de todos os seus mecanismos, ainda que haja algum tipo de parceria, mas o mando é do Estado, né? Ainda que haja, né, uma empresa pública da administração indireta, né, mas o mando é do Estado. Quem mandará no Estado é o governador. Em 2027, Olímpio Rocha vai comandar o governo do Estado da Paraíba e nós teremos, portanto, um governo com mão forte em favor de todos e todas paraibanos e paraibanas.
O cargo de governador da Paraíba tem uma prerrogativa muito forte nas questões relacionadas à política habitacional.
Sim.
O senhor, enquanto governador, defende que tipo de política habitacional para o nosso estado e também a questão relacionada à ocupação de terras que não estão sendo produtivas e casas que não estão sendo habitadas, assim como também terrenos aqui no nosso estado. Qual vai ser a política do senhor focada nesse sentido?
Perfeita pergunta. Essa, inclusive, é a minha área de atuação como advogado há quase 20 anos, né? Nós temos na Paraíba um INTERPA, né? Um Instituto de Terras da Paraíba, que ninguém nem ouve falar. Você precisa identificar as áreas improdutivas, a Constituição Federal, artigos 184, 185, 186, falam da necessidade de respeitar a função social da terra. Esse é meu tema, inclusive, de mestrado e doutorado no Centro de Ciências Jurídicas, na UFPB. De modo que, se uma terra descumpre sua função social, ela precisa ser desapropriada. E é importante dizer, desapropriar não é roubar, desapropriar não é tomar. Desapropriar é fazer com que o Estado, através de seus técnicos, vá até aquela área, avalie a área, pague o valor ao proprietário e aquilo que era improdutivo, onde só tinha pedra, pó e poeira, se transforme num assentamento que vai dar vida, vai dar dignidade às pessoas que vão plantar, vão colher, vão criar seus animais. Então essa é uma política sine qua non, será uma política sine qua non a partir de 2027 aqui na Paraíba. Vamos identificar as terras improdutivas, desapropriá-las, criar condições.
Só para ficar mais claro, o que é uma terra improdutiva na visão do senhor? Para quem está em casa agora nos acompanhando, que tem uma terra que há muito tempo não produz, o que é uma terra improdutiva?
E o senhor tem um percentual da quantidade de terras improdutivas hoje na Paraíba?
Vamos buscar esse percentual através dos técnicos mais responsáveis possíveis, né? O artigo 186 fala do que é a terra improdutiva Constituição Federal. Enquanto eu falo aqui, para ganhar tempo, eu estou digitando aqui e abrindo. O artigo 186 da Constituição Federal diz que a terra improdutiva é aquela que não respeita o meio ambiente, é aquela que não respeita as relações de trabalho das pessoas que estão ali empregadas naquela terra, é aquela que não produz alimentos para as pessoas. Então, é o artigo 186 da Constituição Federal que define o que é uma terra improdutiva. A Lei de Reforma Agrária, se eu não me engano, é a Lei 8629, de 1993, posso estar enganado, o Estatuto da Terra também, que é uma lei federal, trazem todas essas definições. Do ponto de vista federal, é o INCRA que tem essa competência de identificar as terras, avaliar, pagar os proprietários e transformar as áreas outrora improdutivas em assentamentos. Do ponto de vista estadual, é o INTERPA, é o Instituto de Terras da Paraíba, que deve fazer isso. E vamos criar condições para a agricultura familiar, né? Para que o agricultor, repito, que está lá em Cacerengue, que está lá em Bananeiras, continue na sua terra, não tenha necessidade de vir para os grandes centros urbanos, ocupar as periferias, repito, de Campinas, Patos, João Pessoa, ao invés de estar lá no seu rincão produzindo, vendendo para o Estado, que vai pagar um preço digno pelaquela produção, que vai efetivamente fazer com que as pessoas tenham condições de se fixarem em seus rincões natais, não é? E nós do Estado vamos criar todas essas condições, né, para que a agricultura familiar seja um dos nortes centrais da administração do PSOL a partir de 2027.
Olímpio, um tema muito relevante e que está em bastante evidência é a questão do diagnóstico, o aumento do diagnóstico de pessoas com autismo. Em todo o Brasil, essa é uma tendência também aqui no estado da Paraíba. Como é que o PSOL tem visto essa pauta e como é que o senhor pretende tratar deste assunto no eventual governo aqui no estado da Paraíba?
Importantíssimo, né? A inclusão das pessoas com deficiência, não é? Sejam elas autistas, sejam elas eventualmente tendo outro tipo de condição, né? Terão toda a condição de serem incluídas, de serem respeitadas no nosso governo. Por exemplo, fazendo parcerias, repito, com a Defensoria Pública Estadual, com a Defensoria Pública da União, para que essas crianças consigam receber, né, a pensão a que têm direito. Muitas vezes as famílias não sabem sequer que essas crianças autistas têm direito a uma pensão, não têm condições de contratar um advogado, né, para garantir que essas crianças recebam a pensão a que têm direito. Então, isso pode ser feito também através das defensorias públicas, né, para que, inclusive, do ponto de vista da saúde, o Estado forneça a medicação, que também é uma obrigação constitucional, não sou eu que estou inventando, né? As pessoas que têm seus laudos médicos têm direito a receber a medicação, e infelizmente o que ocorre é que as pessoas muitas vezes são obrigadas a ajuizar ações sob o governo do pessoal. Isso não será necessário. Vamos fornecer a medicação necessária, vamos criar condições para que essas pessoas, essas crianças, sejam atendidas nas suas cidades natais, né? Descentralizando a saúde, sem ser necessário elas virem, né, a João Pessoa, Campina, para terem um atendimento de saúde adequado, que não tem, infelizmente, na sua região.
Pré-candidato Olímpio Rocha, muito obrigado pela sua atenção conosco aqui, atendendo ao nosso convite na sabatina de entrevistados do programa Arapuã Verdade, também transmissão simultânea para a TV Arapuã nesse momento. Um grande abraço, boa sorte na sua caminhada e fale nessa reta final a respeito da sua convenção partidária para os filiados e também simpatizantes do PSOL.
Pois é, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Nós vamos ter a convenção do PSOL amanhã, sábado. No domingo teremos a convenção da Federação PSOL Rede. E repito, estamos muito tranquilos em relação à manutenção da nossa candidatura, em relação à homologação da nossa candidatura, porque ainda que a rede legitimamente queira ocupar espaço no governo, é legítimo, tem feito trabalho profícuo no governo, mas não pode barrar nossa candidatura. Quem manda na federação é a nacional, onde o PSOL tem maioria. Qualquer tentativa de barrar nossa candidatura será desconstituída do ponto de vista partidário, estatutário, federativo e, se necessário, judicial. Paraíba toda já sabe, só tem Olímpio de esquerda.
Obrigado pela participação conosco. Braz, missão cumprida.
Missão cumprida, né? Desde a última terça-feira começamos aí a sabatina e hoje encerramos com a presença de Olímpio Rocha, pré-candidato do PSOL ao governo do estado, desejando a todos aí uma boa tarde, um bom final de semana e lembrando que Deus é bom e o diabo não presta.
Felipe, um grande abraço.
Um grande abraço, um ótimo final de semana a todos.
Tchau, Paraíba. Até segunda-feira, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus e em paz. Tchau.
Amém.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Você ouviu as ideias e as propostas. O que reserva para o futuro do nosso estado? Rodada de entrevista no Sistema Arapuã. Eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Aleph Laboratório Ótico tem estilo. A melhor da região. Conserva e Engé. 55 anos construindo a Paraíba. Porque todos os rios correm para o mar. Shopping do Automóvel João Pessoa. Há 21 anos o shopping da família paraibana. MSF Madeira e Material de Construção. Quem constrói bem, constrói com a MSF. Sistema Fé Comércio Sesc Senac. GM Track. Tecnologia para a sua segurança. Sentry Motors, o futuro é agora. Projecta, material de construção e aluguel de máquinas.
Arapuã Verdade, oferecimento NE Caminhões. Quem compara, compra Foton. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford, Ford é Cimavel. Estaleiro Restaurante, do mar para o prato.
Arapuã, o tempo todo com você. Arapuã.
Você está na Arapuã FM João Pessoa.
Arapuã.
Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Hora Mais Arapuã. Na Hora Mais Arapuã, é uma hora direto sem intervalos comerciais. Aí você relaxa e escuta a melhor programação da cidade. Hora Mais Arapuã. Todos os dias, em vários horários pra você curtir. Sempre tem uma pra você.
O SUV híbrido mais desejado do Brasil está com condições inacreditáveis na GWM PG Prime. É a sua chance de garantir a tecnologia, o espaço e a economia da linha Haval H6 com versões a partir de R$199 mil. Isso mesmo, a sua virada para o mundo híbrido a partir de R$199 mil. Não espere mais. GWM João Pessoa, Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2040, Expedicionários, João Pessoa. GWM é na PG Prime. Viva o futuro hoje. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã está na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para vencer.
Seu fim de semana aqui na Arapuã é muito melhor!
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte, com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
Você sabe quem são os candidatos ao governo da Paraíba? E o que eles pensam sobre o futuro do nosso estado? No dia 9 de agosto, você vai ter a oportunidade de conhecer cada um no primeiro debate da televisão paraibana. Aqui, Na TV Arapuã Band, Efraim Filho, Lucas Ribeiro, Cícero Lucena e Olímpio Rocha, frente a frente, ao vivo, com repercussão em todas as nossas plataformas. É pra você que é o nosso convidado especial. Dia 9 de agosto, o primeiro debate de TV entre os candidatos ao governo da Paraíba. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento: MSF Madeira e Material de Construção. Quem constrói bem, constrói com a MSF. Sistema Fé Comércio Sesc Senac. GM Track. Tecnologia para a sua segurança. Sentry Motors. O futuro é agora. Projecta, material de construção e aluguel de máquinas.
O Lojão Rio do Peixe está comemorando 35 anos e as melhores condições são pra você.
Ventilador Arno, 40 centímetros para mesa ou parede com 2 anos de garantia, só 169. Lavadora com capacidade para 10 quilos por apenas 499. Roupeiro com 4 portas, 2 gavetas e com pés, só 599.
Vai até a loja mais perto, acesse o site ou compre também pelo WhatsApp. Lojão Rio do Peixe, realizando sonhos há 35 anos.
Tem som? Tem! Tem som quente no inverno Arapuã!
É que eu não te esqueci.
É música quente!
Aproveita que o chão do meu quarto não viu roupa nova.
Naquela cama que tem coração feminino.
O som mais quente do inverno Arapuã.
Ai, 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 amor, você é a rosa que me dá
o seu melhor inverno.
Arapuã.
Você leveu fama de louco.
As melhores do inverno.
Opa, cadê?
Tá no centro, tá nos bairros, tá na cidade. Tá no coração do ouvinte do Brasil. Inverno com música é na Arapuã.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda.
Sexta-feira à tarde e o seu rádio já tá na frequência certa. Aumenta o volume porque das 2 horas até as 5 horas da tarde, a chapa esquenta por aqui. São 3 horas de pura adrenalina, sem enrolação, nada de notícias carregadas, só o melhor do entretenimento, prêmios para você faturar. É isso aí, a trilha sonora perfeita.
Arapuã. Começa agora na Arapuã FM. Hora Mais Arapuã.
Uma hora de música sem parar.
Hora Mais Arapuã. Uma hora de música sem parar.
Muito bem, é o seu fim de semana que tá chegando. Cola com a gente, solta o som. Vem na vibe da a sua Rádio Arapuã FM. Tamo junto, galera. Perdas e danos, sempre temos, né?
Que isso, meu irmão?
Ah, é isso, meu irmão. Sorriso Maroto. Ferrugem. Grupo Benza Deus. Tarde boa, sexta-feira, sextou, sextou.
Sextou, Arapuã.
Sextou.
Senta aqui, é bem melhor a gente conversar. Olha pra nós, tenta reparar. Já chegou ao fim. Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, querer parar e sempre desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De costas e com zanga a gente deita, se queixa e já não se beija. São deixas pro amor enfraquecer.
Perdas e danos pra nós.
A gente conversar, olha pra nós e tenta reparar que o nosso tempo já chegou ao fim.
Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, querer parar nem sempre é desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nós. Já não se beija, só um texto pro amor.
música. Hora mais, Sarapuã.
Eu fiz ela apaixonado que ficar.